Boa noite, graça e paz, amados. É uma alegria poder estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje o pregador da noite é o meu esposo, mas eu gostaria de dar uma rápida e breve palavra, primeiro de agradecimento a essa igreja, ao pastor Vander, pelo carinho, pela confiança, a Bianca, ao pastor Clóvis, a Kátia, que tem nos recebido com tanto amor. Quando o pastor Vander falou que parece que somos íntimos, eu lembrei de uma frase do pastor Paulo Júnior Bessa, onde ele diz assim: quando os meus íntimos se sentam à mesa com os seus íntimos, todos nós nos tornamos íntimos. E eu acho que é isso que tem acontecido aqui esses dias. Eu me sinto muito à vontade, muito acolhida, muito amada nessa igreja. E a segunda coisa que eu gostaria de dizer, quando o pastor Vander me pediu para dar uma breve palavra, eu queria falar com vocês, eu quero falar com vocês sobre uma palavra na minha viagem missionária à Tailândia. Uma palavra marcou o meu coração, que foi a seguinte: orfandade. Orfandade espiritual e orfandade emocional. Aquele povo é um povo que vive essa realidade. Orfandade espiritual é a ausência da paternidade de Deus. Orfandade emocional é um sentimento de abandono, um sentimento de não pertencimento. E a igreja do Senhor Jesus tem sido resposta naquele lugar para essa orfandade. Mas voltando de lá, Deus falou muito claro ao meu coração. Essa orfandade não existe apenas naquele lugar. Essa orfandade existe em todos os lugares do mundo. Essa orfandade espiritual, essa ausência da paternidade de Deus, ela é real, ela nos cerca. Ela está muitas vezes presente na nossa casa. Ela está presente na nossa comunidade. Ela está presente nesta cidade, nesse país. Está presente no mundo, e a igreja é a resposta para essa orfandade. Eu e você somos resposta a essa orfandade. E pastor Wanda, eu quero dizer que eu fiquei impressionada, porque eu tenho visto que essa igreja tem sido essa resposta à orfandade espiritual e emocional, nessa cidade, presente em mais de 30 lugares, e também presente agora em tantos lugares do mundo. Eu tenho visto que Deus, o que Deus tem dado a vocês, vocês têm transbordado na vida de muitas pessoas e em muitos lugares. Que Deus continue abençoando vocês. E a última coisa: como essa orfandade espiritual, essa ausência da paternidade de Deus, é uma das maiores necessidades, a maior necessidade de toda pessoa, é encontrar-se com a paternidade de Deus através de Jesus. E eu gostaria de ler aquilo que a palavra de Deus nos garante, que somos quando somos filhos. João 1,12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, portanto ou porquanto, aos que creem em seu nome. Vivemos uma realidade onde há um encorajamento ao empoderamento em todas as áreas. Chamados estamos a nos posicionarmos e a nos empoderarmos, mas a palavra de Deus nos dá o caminho de maior empoderamento que eu e você podemos ter, que é ser chamado de filho de Deus. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça agora. Eu tenho certeza que Deus, se Deus colocou isso no meu coração, é porque Deus deseja falar de forma bem pessoal a algumas pessoas aqui nesta noite. Queridos, como filhos, a palavra de Deus nos garante: Você é amado, você é aceito, escolhido e adotado por Deus. Você tem acesso direto ao Pai. Você pode chegar com confiança, liberdade e ousadia ao trono da graça, certo de que será socorrido no momento oportuno. Você está assentado nas regiões celestiais, juntamente com Jesus, seu irmão mais velho. Eu amo isso. Você é membro da família de Deus. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Tudo que o Pai tem está disponível para você em Jesus, porque pertencemos à sua casa e à sua família. Você pode pedir conforme a vontade do Pai e Ele responderá para que o Pai seja glorificado no Filho. Você é a habitação do Espírito Santo. O poder de Deus vive em você. O espírito de sabedoria, de entendimento, conhecimento, discernimento e temor do Senhor. Ele é seu conselheiro, seu consolador, seu guia e seu mestre. Você tem acesso direto à sabedoria de Deus. Você é reconciliado, perdoado e justificado. Você é propriedade exclusiva do Pai. Você é dele e ele é seu. Você é nova criatura. Você não tem o espírito de medo, mas de poder, de amor e equilíbrio. Você tem a mente de Cristo. Você é ungido, selado e tenha plena certeza de que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Você é cidadão do céu. Você depende dele, porque sem ele nada você pode fazer, mas por meio dele você pode todas as coisas, porque é ele quem te fortalece. Deus abençoe você. Viva essa identidade de filho com intencionalidade. E espalhe essa identidade em Jesus para todas as pessoas que ainda estão órfãs espiritualmente. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe essa igreja.
Amém, queridos? Eu quero agradecer também ao pastor Wander, a Bianca, todo o carinho que dispensou ao ancião aqui durante esses dias. O Clóvis e a Kátia foram bem generosos. Tem amigos que vieram aqui, o pastor Josué, a esposa, o Tiago, preciosos, estão ali. O Tiago é um jovenzinho muito precioso. Pastor César e Núbia, amigos preciosos, as duas lindas netinhas, Deus abençoe vocês de maneira abundante. E eu quero ler um texto da Bíblia que está em Atos, capítulo 16. Gosto muito do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é muito simples. Simples. Às vezes nós é que complicamos. Mas o Evangelho é simples. E a mensagem dessa noite será bem simples e todos vão entender. Eu tenho certeza que o Espírito Santo fará a obra dele no coração de cada um de nós. Capítulo 16, a partir do versículo 23. Diz assim: depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos da sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, ele foi batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Pai, fala nosso coração através desta palavra preciosa. Fale o coração daquele que está aqui, que ainda não teve uma real experiência com o Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Amém? E amém. Uma decisão que pode mudar a sua história. Uma decisão que pode não só mudar a sua história, mas pode mudar a história da sua própria família, da própria, sua própria casa, dos seus familiares. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Parece-me, pela leitura do texto, que quando tudo desaba, Deus se revela. Paulo está preso aqui, e Silas, por causa da pregação do Evangelho. A perseguição no primeiro século foi muito intensa em cima dos cristãos. E Paulo foi um dos que mais sofreu, depois da sua conversão, pregando o Evangelho. Mas ele não desistiu em momento algum, até o final da sua carreira, continuou pregando, e ele chega no momento da sua existência e diz assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas ele deixou um legado extraordinário, plantou igrejas na toda a Ásia Menor, chegando até Filipos, primeira cidade da Europa. E maravilhosamente fez um trabalho brilhante ali, até converteu uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, e aí deu um problemaço, porque não dava lucro mais para os seus senhores, e aí por isso foi preso, foi açoitado. E é muito interessante que nesse contexto, ele preso e Silas injustamente, lá na prisão, ao invés deles estarem reclamando, eles estão, diz a Bíblia, adorando a Deus à meia-noite. Às vezes, lendo esse texto, eu falo, a gente tem dificuldade de adorar a Deus, né, no ar-condicionado, tranquilo. Agora, com as costas cheias de açoites, eles decidem adorar a Deus naquele momento. E Deus recebe aquele culto e envia um terremoto. Diz a Bíblia que as cadeias caem, eles estavam amarrados com ferro, com ferrolhos ou correntes fortes, as portas das prisões também se abrem, e o carcereiro, vindo tudo isso, ele surtou. Diz a Bíblia que ele chega apavoradíssimo e tentou suicídio. Por quê? Pensaram ele que todos tinham fugido da prisão. É um caso interessante, porque, por menos coisas, quem está preso desaparece. Aqui a prisão é aberta, as portas todas. Ele salta lá, o carcereiro, apavoradíssimo, tenta suicídio. Por quê? Porque se algum preso daqui fosse embora, ele seria punido pelo Império Romano. Ele ouve uma palavra maravilhosa, e a palavra é essa: não faça nenhum mal a você, porque nós todos estamos aqui. Não é extraordinário isso? Nenhum preso foi embora. ninguém fugiu. Mas Deus, presta atenção, quando Ele manda certas situações na vida de alguém, Ele vai se revelar para esse alguém. Às vezes, alguém para vir a Jesus precisa de um terremoto na sua vida, de algo drástico. Paulo mesmo se converteu na sua fúria de querer destruir os cristãos que habitavam em Damasco, receberam uma carta do Sinédrio, e ele ia para lá com a sua fúria, bem jovem, para prender e matar. Mas ele teve uma surpresa que meia-noite, no meio-dia, o sol no seu maior calor, ele tem uma experiência com Jesus de Nazaré, sua vida completamente transformada. Tem gente que, quem sabe que está aqui nesta hora, tem passado por alguns terremotos, com algumas turbulências na sua caminhada ou na sua existência. E quem sabe Deus te trouxe aqui nessa noite, não foi à toa, não é para um encontro com amigos. Quem sabe Deus te trouxe aqui nessa noite porque tem algo a falar ao seu coração. Quem sabe o seu próprio casamento seja abalado, seus filhos talvez distantes, a sua mente cansada, a sua alma vazia. Quem sabe há um desespero na sua vida, há um vazio, quem sabe até você está dizendo para você mesmo que a sua vida não vale a pena ser vivida. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu tenho que te dar uma notícia. Quando tudo parece perdido, Deus está dizendo, eu ainda estou no controle, eu ainda tenho algo precioso para a sua vida. E a pergunta que esse homem faz para mim, pastor César, é a mais importante da vida humana. A gente é cheio de perguntas, não é verdade? E a gente tem tanta pergunta que ninguém consegue responder todas as nossas perguntas. Inclusive, criança tem perguntas. Quando eu tinha meus filhos menores, naquela época eu comprei o Nintendo aqui nos Estados Unidos, primeira vez que vim nos Estados Unidos, sobre o Nintendo estava na moda. Levei um joguinho mais, que eu nunca aprendi a jogar, a não ser com o filho de um amigo meu que me prejudicou, fez o negócio parar lá e ganhou o joguinho meu, de mim, e eu nunca aprendi. Mas os meninos, as crianças sempre têm perguntas inquietantes. O Lucas e o Diogo, meus filhos, nossos filhos, um dia, voltando da igreja, aí chegamos em casa, o Nintendo não estava lá, sumiu o Nintendo. Naquela época, algo precioso para aquelas meninas, para os meninos daquele tempo. Aí fui observar, o ladrão tinha entrado pelo o local do ar-condicionado, tirou o ar-condicionado, entrou dentro da casa e levou o Super Nintendo. E os meninos ficaram muito tristes, porque não tinha nem jogado muito naquele joguinho, aborrecido e tal. Aí vieram com uma pergunta solene. Papai, o senhor sempre diz para nós que os anjos do senhor acampam ao nosso redor. Menina, é terrível. E aí a pergunta do Lucas foi a seguinte: papai, aonde estavam os anjos na hora que o ladrão entrou? Até hoje eu não tenho a resposta. Mas eu dei uma resposta, que lá em Minas chama assim, resposta esfarrapada. Aquela resposta que não responde nada. Eu disse assim, eu acho que anjo, Lucas, anjo não é perfeito, igual é perfeito nosso pai, né? Que está nos céus. Esses anjos devem ter dado uma saída, uma cochilada em algum lugar. Ou demorar a chegar aqui para cumprir a missão de proteção. E enrolei desse jeito por aí e passou. A grande verdade é que nós estamos cheios de perguntas e muitas das nossas perguntas não têm respostas. Os nossos porquê, porquê que um crente, um servo de Deus, uma pessoa, acontece isso, acontece aquilo, coisas ruins acontecem com coisas boas. Não, coisas ruins acontecem com gente boa. E nós, às vezes, meio xiita, falando, por que isso não aconteceu com aquele infeliz e temos um endereço para a desgraça em cima dele? Tudo errado. Porque há questões da nossa vida que nós não vamos encontrar resposta. E tem uns crentes mais ainda teimosos do que eu, que ele diz assim: quando chegar no céu, eu vou fazer tanta pergunta lá. E quem disse que você vai fazer pergunta lá? Quem disse que tem alguém lá interessado em responder você alguma coisa? Então você leu isso. Um amigo meu disse para mim uma vez, Isidoro, tem muita gente preocupada de chegar no céu e perguntar como que foi que Jonas ficou aqueles dias, 3 dias, no ventre daquele grande peixe. Né? Quero conversar também com você, mas aí vai falando as coisas, né? Aquele amigo meu dizendo para mim, ele disse, Isidoro, não quero perguntar nada, conversar nada, se eu chegar lá, e se tiver alguém na porta lá e chamar meu nome e falar, entra, e se decidir dar um pontapé em mim, eu entrar, esfregando o nariz no chão, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou parar lá num canto e ficar quieto lá. Que ele olhar para lado nenhum, porque eu cheguei na eternidade e lá ficarei. Eu falei, você está certo, acho que eu vou fazer a mesma coisa. Então tem um monte de perguntas que você tem que nós não temos resposta. Você entende o que eu estou dizendo? E não precisa de ter também não, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que esse amigo meu pregou uma mensagem que me impressionou uma vez, ele pregou a seguinte mensagem: o que fazer quando as coisas vão de mal para pior? Porque já está mal, já está ruim. Agora, a tese dele é o seguinte, uma mensagem extraordinária. O que fazer quando a coisa está mal, mas fica mal, fica pior e vai piorando cada vez mais? O que fazer? O crente tem uma coisa para fazer: continuar confiando no Senhor. Continuar igual o profeta Malaquias. Ainda que a figueira minta, ainda que não dê fruto, nada, que nada, eu me alegrarei no Senhor. Vou ficar fazendo muita pergunta, mas é nada. Porque ele era chamado profeta da dúvida religiosa. Ele viu os ímpios prosperar e tinha inveja dos ímpios. O salmista também, no Salmo 73, está na mesma crise. Asaf. O ponto é que nós que servimos a Deus podemos ficar tranquilos, porque tudo está no controle dele. Amém? Amém. Mas para essa pergunta aqui, que é a mais importante, tem resposta. Mas a pergunta qual é? Senhores, diz o carcereiro, o que é que eu devo fazer? Ora bem a pergunta desse homem, para ser salvo. Todos nós um dia talvez fizemos essa pergunta. Talvez tem pessoas aqui nessa noite querendo saber. Talvez tem pessoas indo do outro lado do mundo querendo saber o que eu devo fazer para ser salvo, o que eu devo fazer para ir para o céu, o que eu devo fazer para receber o perdão dos meus pecados, o que eu devo fazer? Essa é a pergunta mais importante da vida humana. E essa pergunta, ela precisa de uma resposta. Essa pergunta só tem uma resposta. E a resposta, ela é muito clara, ela é muito nítida. Qual foi a resposta que Paulo e Silas deu para esse homem? É a resposta para mim mais esclarecedora, mais poderosa das Escrituras. Qual foi a resposta? Aliás, antes da resposta, eu fico imaginando se essa pergunta fosse feita a muitos que estão aqui nessa noite. Você sabe o que você tem que fazer para ser salvo? Para receber o perdão dos seus pecados? Para ter certeza que no momento que você fechar os seus olhos aqui, você acorda na eternidade com o Senhor, você tem certeza? Qual é a resposta? Se nós saíssemos daqui hoje e perguntássemos às pessoas lá fora com quem relacionamos, seja amigo de trabalho ou qualquer outro religioso por aí, nós receberíamos as mais diferentes respostas. Talvez alguns diriam para você assim: não, para você ser salvo, receber o perdão, ser aceito diante do Eterno, você precisa ser uma pessoa boa, você precisa ser generosa, você precisa ajudar o próximo, você precisa fazer isso, fazer aquilo, uma lista de coisas. Outro também diria assim: não, você fique tranquilo que você, quando você morrer, você vai vir de outro jeito. Vai encarnar ou reencarnar em alguém. Ou transmigrar também. Você pode voltar um jegue, uma árvore, um cabrito. É, eu tenho uns negócios, tenho umas doutrinas assim. Ou não? Outro também diria para você: não, para você ser salvo, você vai precisar não preocupar com isso, porque depois Deus resolve isso na eternidade. Mas não é nada disso. Eu sei que a religião não salva, eu sei que a tradição não salva, eu sei que ser boa pessoa não salva. Isso não leva ninguém para a eternidade chamada céu. O que leva é essa resposta: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Esse crer aqui é submeter. Presta atenção. Esse crer aqui não é só acreditar. É confiar, é entregar, é colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Não é dizer assim: não, eu creio, não. Tiago diz assim, querido, 2:17 do seu livro: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Você está dizendo, o Tiago está dizendo que até os demônios são crentes. Eles creem mais do que muita gente. Quem crê estremece. Lê os evangelhos, você vê quando os demônios encontraram com Jesus. Sem Jesus dizer uma palavra, já estavam joelhados. Porque está diante da maior autoridade que já pisou nessa terra. Portanto, não basta acreditar. Isso não resolve. A sua vida precisa estar sob o controle de Jesus. Quem apenas acredita em Jesus continua igualzinho, sem nenhuma transformação. Crer, meus queridos, no sentido bíblico, verdadeiramente, quando você crê, você tem a sua vida transformada. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu gosto muito de uma história do crer, do acreditar apenas. Eu li uma história de um equilibrista que, na sua habilidade de andar em um cabo de aço de um prédio de 20 andares, de um lado para o outro, ele atraiu uma grande multidão e arrancou dessa multidão muitos aplausos. Você imagina um equilibrista atravessando entre dois prédios, 20 andares de altura, havia uma multidão lá embaixo aplaudindo a sua habilidade, a sua coragem. E um desses admiradores subiu num dos prédios e aguardou o equilibrista chegar do outro lado. Quando o equilibrista chegou do outro lado, ele teceu os mais lindos comentários a respeito e elogios a respeito daquele equilibrista. Você é uma pessoa extraordinária, você é uma pessoa maravilhosa. E foi falando. O equilibrista, então, lhe disse uma palavra interessante. Diz assim: você crê em tudo isso realmente? Você acha que eu sou tudo isso que você está dizendo? O cara é claro. E o equilibrista diz: você crê que eu sou capaz de atravessar por outro lado nessa bicicleta, atravessar novamente? O cara, não, o admirador diz: é claro que eu creio, você já atravessou várias vezes. Mas veio a pergunta do admirador: você é capaz de ir na garupa? Você é capaz de ir na garupa? É a pergunta. O admirador diz, não, bom, eu creio, acredito na sua habilidade, mas essa de ir na garupa não é comigo, não. Tem muita gente que faz com Deus a mesma coisa. Eu creio em Deus, Deus é maravilhoso, aquela coisa. Deus não está interessado nisso, não. Ele sabe que ele é maravilhoso, que é conselheiro, Deus forte. Ele não precisa disso. Ele está resolvido, ele é autossuficiente, ele é todo poderoso, ele é dono do universo, é o criador e dominador de todas as coisas. Ele está precisando de pessoas que realmente confiem nele. Deposita a sua fé nele, mas no sentido de confiar, de entregar completamente a sua vida a ele. Isso que é crer no Senhor Jesus. É muito interessante que você pode estar dentro de qualquer igreja, mas longe da salvação. O carcereiro era um cara responsável, mas não era um homem salvo, perdoado. Hoje não é diferente. Tem gente que frequenta culto, mas não tem Cristo. Tem gente que canta, mas não se rendeu a Jesus. Tem gente que prega, mas não se rendeu a Jesus. Tem gente que conhece a Bíblia, mas não conhece Jesus de Nazaré. A surpresa menos esperada da história humana está em Mateus 7, 22 a 23. Muitos me dirão naquele dia, Jesus disse. Esse texto é assustador. E Jesus continua dizendo, muitos me dirão naquele dia o quê? Ó Senhor, nós pregamos em teu nome, nós expulsamos demônio, nós curamos. Ó, olha que dons maravilhosos. Mas Jesus vai dizer assim, mas lhes direi abertamente, nunca vos conheci, você que praticou a iniquidade ou ficou vivendo na iniquidade. Você nunca, na verdade, entregou a sua vida a mim. Você ficava falando, pregando, curando, mas a sua vida nunca foi tão... Nunca conheci, quer dizer, nunca você teve compromisso comigo, comunhão comigo, a sua vida nunca foi mudada. Você não passou de um Judas Iscariote. Lembra do Judas? Que andou com Jesus 3 anos? Era o tesoureiro do grupo apostólico, mas nunca entregou a sua vida para Jesus. Nunca se converteu, é chamado na Bíblia do filho da perdição. Pior, meus queridos, de estar perdido no mundo, é estar perdido enganado. Está perdido dentro da nossa própria religiosidade. Parece que hoje há muita adesão e pouca conversão. Eu sou mesmo, sou simpatizante de um monte de estatística. Estatística, elas têm algumas que são muito folclóricas. Uma vez perguntaram a mim, pastor, quantos membros tem a sua igreja? Não, quantos membros tem a sua igreja? Aí o pessoal gosta de estatística, né? De membros da igreja, quantos membros. Tem gente que conta até as cadeiras, dos pés da cadeira, para aumentar o número de pessoas. É uma fobia, uma loucura. Apesar que eu sou defensor de quantidade. Porque se Deus gosta de quantidade, quanto mais gente salva, melhor. Ou não? Mas melhor para nós fazermos uma obra que é tão grande, tão extensa, tão carente. Tanto que Deus é favorável à quantidade, que tem um livro de números na Bíblia. Não tem problema com número, não tem nada... Mas tem uma fobia, uma doideira. O sujeito chega e pergunta, quantos membros tem a sua igreja? Aí eu digo lá, 100, 150, 200, de acordo na época, assim. Agora, sem gostar de brigar, agora, crente, não sei quantos tem, não. Ah, na nossa igreja tem isso, tem aqui, está ótimo. O legal é que se todos aqueles que estão aqui nessa noite, que vier no culto das 9, das 11, que vai no culto da segunda, da terça, da quarta, que vai no culto online, nascer, todo canto, são verdadeiramente pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo poder de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Eu estava conversando com um irmão ali e falei assim, essa multidão que está aqui, que coisa maravilhosa. Mas eu nunca preguei para tanta gente, eu acho que eu vou até infartar hoje. Não, brincadeira, estou brincando. Já fiz uma cirurgia cardíaca para isso, para não infartar. Mas eu fico imaginando essa multidão que está aqui, ó, que coisa maravilhosa, cada um de vocês, presta atenção, que tem Jesus no coração, são apaixonados por ganhar um para Jesus por ano. Olha, o Wanda vai ter muito aperto aqui, isso. Vai ter que pedir para todo mundo batizar, o espaço físico não vai ter. Você lembra do Pyong Chu, quando falava que tinha 1 milhão de crentes? A gente fica até doido. A gente, para botar 200 é uma dificuldade, 150, 1 milhão de gente. Você fala nas igrejas da África, lá, que os caras, você nem imagina que é aquilo mesmo. Tomara que sejam todos transformados pelo poder de Jesus. Mas se não são todos, pelo menos 50%, 70%, 80%. Quanto mais gente transformada, mais vão causar impacto lá fora. Amém? Amém. Crê no Senhor Jesus e será salvo. É Ele que muda a sua vida. Essa palavra é muito maravilhosa. Quando diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque quando o indivíduo é salvo por Jesus, Jesus é Senhor da vida dele. A vida é transformada e o Senhor passa a governar, a mandar, a decidir na vida dessa pessoa. Não basta chamar Jesus de meu Salvador, Jesus maravilhoso. Não. Jesus quer ser Salvador, sim, mas quer ser Senhor. Ele quer governar a sua vida. O que governa a sua vida? É o seu dinheiro, os seus desejos, o seu orgulho ou o seu pecado escondido? O que, que governa? Jesus quer ser Senhor da sua vida hoje. Aí você vai ver como sua vida vai mudar. Ele não é apenas um caminho, ele é o caminho, Jesus. Ele não é uma opção, ele é a única opção, a única esperança, o único Salvador. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, Jesus é o único caminho que você deve seguir. É a única verdade que você deve crer e a única vida que você tem para viver. É só Jesus. Ele é suficiente para transformar a sua vida completamente. Mudar a sua história. Um divisor de água antes e depois de Jesus. E a promessa de Jesus, a promessa que há no texto, aliás, é maravilhosa. Essa promessa pode alcançar não só a sua vida, mas também a sua casa, a sua família. O que você decide hoje pode influenciar a sua casa. Por exemplo, se tem um homem aqui, o chefe de família, que se entregar a Jesus nessa noite, você pode mudar o ambiente da sua casa. Se tem uma senhora aqui que entregar a sua vida a Jesus, você pode mudar a atmosfera da sua casa. Se tem um pai aqui que aceita Jesus hoje, você pode mudar a sua geração. Mas o contrário também é verdade. Toda omissão pode afetar a sua casa também. Uma família sem Jesus, ela pode ser destruída. Não é verdade? Sua falta de decisão pode atrasar a salvação da sua família. Pense nisso. Isso não é algo automático. Você pode aceitar Jesus hoje, entregar sua vida hoje, vai abrir uma porta espiritual na sua casa, A luz de Jesus vai entrar ali, a atmosfera vai mudar, você vai passar a testemunhar, você vai ser um exemplo para a sua casa, para a sua família, e de pouco a pouco, depois de você, pode vir a sua esposa, pode vir seus filhos, pode vir seus familiares, e toda a sua descendência pode conhecer Jesus através do seu testemunho, da sua vida. Amém? Alguém que está entendendo essa palavra? Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como você está. O carcereiro, ele teve um momento extremo na sua vida. Depois de um culto maravilhoso naquela cadeia, um terremoto assola, destrói tudo, ele entra em pânico, ele surta, quer tentar suicídio, mas ele é interpelado: não faça isso, que nós estamos bem, ninguém fugiu. E ele, trêmulo ainda, ele fala: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? A pergunta mais importante da vida humana. Ele perguntou a pessoas certas, as duas pessoas certas, Paulo e Silas. Essa pergunta, ela só tem resposta na palavra. E ele recebe a resposta certa: crê no Senhor Jesus, entrega a sua vida a Jesus e você será salvo. E olha, no seu caso, a sua família toda será salva hoje também. Se você continuar lendo o texto, ele entregou a vida a Jesus, Paulo foi na casa dele, pregou para a família, depois é batizado ele e a família, não sei quantas pessoas tinham, e a Bíblia diz que ele começa a lavar as feridas que ele mesmo fizeram em Paulo e Silas, como carcereiro. Tratou com truculência. E diz o texto que depois que Paulo e Silas saem da sua casa, ele com toda a sua família foi visitado com uma alegria tão grande por causa da fé que eles depositaram no Senhor. Você pode sair daqui hoje totalmente transformado. Basta que você nessa noite entenda que você é um pecador e que só há um Salvador, que é Jesus de Nazaré. Se você confiar nele hoje, entregar a sua vida a ele hoje, se você falar para ele: Senhor, eu sou um pecador, estou perdido. Tantas respostas tem por aí, as minhas perguntas, mas nessa noite eu entendi que é só Jesus que pode me salvar. Se você entender, isso é simples, uma criança entende isso. Ah, você pode falar o que quiser, não tem mais nada para você fazer. É, já tudo está feito, Jesus já morreu por você, já ressuscitou, vai voltar, a obra está consumada. É só crer no Senhor Jesus, é só entregar a sua vida a Jesus, é só confiar em Jesus, é só fazer Jesus de Senhor da sua vida. É aquele que vai comandar você, vai dirigir você. E nesse processo, quando você entrega a sua vida a Jesus, ele pode usar você para salvar a sua família. Curva sua cabeça um pouquinho para nós encerrarmos esse momento, por gentileza. A salvação ou a decisão para aceitar a salvação deve ser urgente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse o seguinte: hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Você não pode adiar mais a entrega da sua vida a Jesus, não pode. Não pode mais endurecer o seu coração. Hoje você precisa entregar a sua vida a Jesus, reconhecer Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Ele pode mudar a sua vida, começar uma nova história. É a decisão que vai dividir a sua história. Você que já aceitou Jesus, ore, interceda. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus, faça comigo uma simples oração. Diga assim aí no seu silêncio: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu entendo que sou um pecador, Mas hoje eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados. Entra no meu coração, transforma a minha vida. Hoje eu recebo o Senhor como meu Salvador pessoal. Hoje eu desejo que o Senhor transforme a minha vida. Em nome de Jesus. Alguém fez essa oração? Meu, continue com a sua cabeça baixa. Alguém fez essa oração de entrega? Eu não estou vendo todos, mas se alguém fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão, onde você estiver. Se há alguém, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Os irmãos devem orar, porque essa é a decisão mais importante da sua vida. Os irmãos podem ficar em pé todos, por gentileza. Vou fazer um apelo mais ousado. Você que fez essa oração e deseja entregar sua vida a Jesus, vamos fazer uma coisa melhor. Porque Jesus disse que você precisa de confessá-lo diante dos homens. Eu lembro que quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu estava no último banco daquela pequena igreja em Minas Gerais. Tinha 20 anos de idade. Foi feito um apelo. E eu fui com um amigo naquele culto. E quando o apelo estava terminando, se cantava os hinos, vem a Cristo, vem agora, né? Aqueles hinos antigos, legais, muito bom, eu gostava demais. Mas eu estou ouvindo aquele hino e o pastor, o pregador, perguntando se alguém queria aceitar Jesus naquela noite. Várias pessoas vieram na frente. Quando encerrou o hino e o apelo, eu fiz um sinal para um amigo meu. Fiz assim, ó, você for lá, fez assim, eu vou também. Não tenho nada de linguagem de mudo, mas ele entendeu. Aí ele levantou, eu levantei, lá viemos os dois à frente. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida quando eu tinha 20 anos de idade. Nunca arrependi dessa decisão. Eu desci, eu saí daquela igreja transformado, não sabia o que tinha acontecido. Algo tinha mudado dentro de mim. Segunda-feira comprei uma Bíblia e comecei a ler a Bíblia. Eu nunca recebi discipulado, pastor César. Um dia o pastor falou assim: vai ter batismo domingo, você quer batizar? Eu falei, o que é esse negócio de batismo? Ele deu uma aula de batismo rapidinho para mim, uns 10 minutos. E na última lição do batismo, você precisa cortar esse cabelo, tem um cabelo muito grande. Eu sou daquela época, daqueles cabelões, daquela calça, sem nem o nome daquilo, não tem uma foto daquilo. Boca de sino. Eu queria ter uma foto daquela para expor a figura aqui, entendeu? Mas não tinha. Mas eu sei que a minha vida foi mudada aquele dia. 8 meses eu estava no seminário de crente. 25 anos estava ordenado ao ministério. Já se fizeram 50 anos isso. 45 de ministério hoje. Fiz em Lima em março. 71 anos de idade, mas nunca arrependi de ter entregue a minha vida a Jesus. É a melhor decisão que você faz. Quer que Jesus mude a sua vida? Entregue a sua vida a Ele hoje. E para isso eu queria que você saísse do seu lugar e viesse à frente. Algumas pessoas levantaram a mão, mas alguns pastores vão abraçar você aqui na frente. E quem não levantou a mão pode vir também. Se você quer hoje confiar em Jesus como seu Salvador, deixa o seu lugar e vem aqui.
Toma-me, rendido estou aos pés da cruz.
Quer render a Jesus? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Esse é, pode ser uma criança, um adolescente, um jovem, um homem, uma mulher, um casal, pode vir. E os pastores dessa igreja abraçam essas pessoas. Por gentileza. Deus te abençoe. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Entregue a sua vida a Jesus, Ele vai perdoar você. Pode vir. Hoje é dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Alguém desse lado direito, no meio. Lado esquerdo. esquerdo.
Eis-me aqui, rendido estou.
Rendido estou, renda-se a Jesus. Entregue sua vida a Ele.
Eu sou teu e tu és.
Ah, mas alguém pode deixar o seu lugar e venha, querido. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que o Senhor quer salvar você, perdoar você, escrever o seu nome no livro da vida, tornar você um filho, uma filha dele. É hoje. Pode vir à frente. Deus abençoe vocês. Tem muita gente aqui precisando de Jesus. Você que está perto de alguém, ora com essa pessoa. Pergunte a ela assim: você gostaria de ir lá à frente? Eu vou com você. Se forçar ninguém, você pode apoiar. Pode vir.
Respirar e o meu viver.
Que sejam todos pra ti.
Todos vocês que vêm aqui à frente, os conselheiros, pastores. Cheguem as pessoas mais para perto da mesa memorial, por gentileza. Pastor Robson, Pastor Humberto, nós vamos orar por essas pessoas. Cheguem para cá. Deus abençoe. Pode vir você que levantou sua mão. Você que quer também a mudança da sua família. Você quer a mudança da sua vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Se renda à presença daquele que salva.
Eu sou teu
e tu és meu. Você quer Jesus na sua vida, na sua casa? Saia do seu lugar e venha. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua família. Mas tudo começa na sua vida. Tudo começa com você.
Minha vida,
entregue. Vem, vem correndo. Aleluia. Graças a Deus. Vem. Vem. Graças a Deus. Pode vir, pode vir. Graças a Deus. Você quer a salvação da sua casa? Vai começar em você. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou pedir à igreja que estenda as mãos para frente. Quero dizer a você que veio aqui à frente, que quando acabar o culto, se você quiser falar com um dos pastores, conselheiros, nós estamos à sua disposição. Há um começo novo para a sua vida e para a sua casa em nome de Jesus. Nós vamos orar por você e pela sua família. Senhor Deus, Tu conheces a história e a vida de todas essas pessoas que estão aqui. Aquelas que estão pela igreja digital, que querem também a salvação da sua família. Pai de amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, que hoje haja transformação e novo nascimento nesta casa de oração. Que essas vidas sejam novas, que as coisas velhas passem e que tudo se faça novo. Que há uma nova mentalidade. Cria, Senhor, uma nova visão. Traz uma nova esperança, como o Senhor fez na vida do carcereiro. E salva, Senhor, salva a família dessas pessoas. Transforma os cônjuges, transforma os filhos. E que eles também possam dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Pai, abençoa todos eles. Que haja cura aqui nessa noite, Senhor. Se há algum problema no corpo, na alma, que o Senhor agora toque neles e que eles sejam curados em nome de Jesus. Mas, ó Pai de amor, acima de tudo, salva essas vidas, Senhor, que ouviram a Tua palavra, que tomaram uma decisão como o carcereiro tomou. Abençoa, Senhor, nós Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glorifique o Senhor. Os pastores vão falar com eles, mas ninguém sai não, por favor. Nós não vamos ter muito tempo para o que eu vou fazer aqui agora. Eu gostaria de ter mais. Francisco, vem aqui. Deiva está ali, vem aqui, Francisco. Há muitos anos atrás, eu estava na igreja de Nova York pregando, e ele disse para mim assim: eu preciso mandar alguém ao seminário para estudar, porque tem sido chamado por Deus. Um jovem que está aqui há algum tempo, e eu preciso confiar esse jovem a você. Você pode recebê-lo? Eu disse sim. Algum tempo depois eu voltei à igreja, se eu não me engano, no ano seguinte. E aquele jovem falou comigo: pastor, eu estou indo de Nova York para o Rio de Janeiro para estudar. Esse jovem chegou a morar 6 meses na casa deste casal. Esse jovem é o pastor Miqueias. Essa história é linda, é emocionante. Miqueias tem pai e tem mãe, mas ele tem Deiva e Francisco como seus pais. Eu vou passar a palavra para o Miqueias, eu vou sair daqui, e o Miqueias vai encerrar esse momento de culto com seus pais adotivos dos Estados Unidos. Toda a sua vida ministerial começou na Igreja Brasileira de Nova York, com este homem, com esta mulher de Deus. É assim que Deus faz, e hoje ele está aqui como pastor de adoração que nós tanto amamos. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Miqueias.
Pastor Vander falou ontem, quando a gente falava com os homens, e ele disse algo que foi muito precioso. Amém. Aplauda, glorifique o nome de Jesus.
Amém. E que o Senhor te abençoe e que te guarde. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor guarde a sua casa e a sua família, que o Senhor te leve em paz, hoje e sempre, para a glória de Jesus. Vá em paz e uma ótima semana. Deus te abençoe.